Muito bom dia novamente a todos, queridos colegas e queridas colegas. Vamos dar continuidade às nossas audições. Nós agora temos connosco o Sr. Professor Dr. Filipe Duarte Santos, que, como há pouco já referi, é uma pessoa a quem a Comissão muito deve, porque tem estado sempre disponível para colaborar com esta Comissão. Desde a primeira Conferência de Alterações Climáticas que se organizou nesta casa, duas legislaturas atrás já, o Sr. Professor Filipe Duarte Santos disponibilizou-se na altura para nos ajudar na organização dessa conferência, depois da segunda conferência também, que publicamos, entretanto, estão publicados os textos dessas duas conferências, encontrou-se na biblioteca da nossa Assembleia da República, e o Sr. Professor Filipe Duarte Santos foi determinante na ajuda que nos deu na organização das conferências, na indicação de cientistas que se disponibilizaram, quer nacionais, quer internacionais, que se disponibilizaram para aqui connosco elaborar sobre as alterações climáticas. O Sr. Professor, que tem continuado a escrever, hoje deixa-nos aqui mais duas obras sobre estas matérias, uma que tinha sido publicada já há mais tempo, outra que é recentíssima e que também irão para a Biblioteca da Assembleia da República, dirigidas à Comissão de Ambiente. Muito obrigado em nome de todos, dedicadas à Comissão de Ambiente da Assembleia da República. Senhor Professor, hoje, como sabe, é a Lei de Bases do Ambiente que os projetos, a proposta de lei e os projetos que estão aqui em causa, Lei de Bases do Ambiente com os seus 25 anos, com o direito do ambiente numa fase adulta, não é? Contrariamente àquela fase da inocência, do direito da inocência que estava aí plasmado nessa lei de 87, idade da inocência, mas com grande potencial, como se viu, porque permitiu um conjunto de conceitos que fizeram que depois os tribunais, mesmo quando havia inação do Estado, os tribunais estabilizaram um conjunto, ajudaram a estabilizar o direito do ambiente em Portugal, e isso só foi possível porque aquela lei tinha, na verdade, um conjunto de conceitos muito bem estabilizados, muito bem definidos, e isso permitiu que, perante a inação do Estado, muitas vezes os tribunais, depois, através dos seus acórdãos, nos permitissem fazer evoluir num bom sentido. Hoje estamos confrontados com uma nova Lei de Bases do Ambiente, uma nova proposta, um conjunto de projetos de lei. O Sr. Professor também é uma das personalidades que nos foi indicada como também tendo colaborado numa área específica, penso, ou num conjunto de áreas, não sei, em concreto, dos trabalhos preparatórios desta proposta de lei do Governo, e também, foi por isso também, além do seu mérito pessoal próprio e do facto de que, como há pouco referi, já nos conhecermos há muito tempo e ter colaborado desde sempre com esta Comissão de Ambiente da Assembleia da República, que lhe agradeço mais uma vez. Foi também por essa razão que nós o convidamos aqui agora, digamos, nos elaborar um pouco sobre esta lei, ou estas propostas de lei, proposta e os projetos de lei de bases do ambiente. Sr. Professor, tenha a bondade.
Muito obrigada. Tenho muito, muito gosto em estar aqui presente convosco e partilhar algumas reflexões sobre esta lei de bases do ambiente. Portanto, com muito gosto que estou aqui assim. Eu gostaria de dizer que, de facto, participei num grupo de trabalho que foi criado no âmbito do Ministério do Ambiente, da Secretaria de Estado do Ambiente, com outros colegas académicos e, na maior parte, académicos. Devo dizer desde já que a versão que está aqui da proposta de lei número 79 é algo diferente em vários aspectos daquela que, enfim, acabou por surgir no âmbito desse grupo de trabalho. Também gostaria de dizer que participei numa reflexão sobre a revisão da Lei de Bases do Ambiente que foi feita no âmbito do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. Eu penso que tem esse documento e, portanto, é um documento que, enfim, com o qual me identifico. ele foi aprovado... Exatamente, ele foi aprovado em 11 de dezembro, uma reunião extraordinária de 11 de dezembro, e o que eu, enfim, iria fazer era fazer, muito brevemente, não é? E estou, evidentemente, inteiramente disponível para responder às questões que queiram colocar, mas iria fazer, durante uns 5 minutos, uma breve análise muito sucinta, e crítica desta proposta de lei. Penso que, quer dizer, é muito importante termos na minha opinião, é muito importante termos uma lei de bases do ambiente que incorpore, todos os novos conceitos e deveres e direitos dos cidadãos e, toda uma nova problemática do ambiente que tem surgido desde a última lei de 87, isto sem minimizar a importância dessa lei de 87. Foi um marco importante. Em relação a este documento, e vou-me, portanto, centrar neste documento, eu começaria por manifestar que é um documento muito sucinto, talvez excessivamente sucinto. Vou ser um pouco sintético, porque, para ir às questões de uma forma bastante direta e operacional. No artigo 2º, os objetivos da política do ambiente, eu penso que seria preferível enunciar os objetivos de uma forma mais detalhada do que é feito aqui no artigo 2º. Este é um aspecto. O outro aspecto que, do ponto de vista conceptual, que me parece que não está inteiramente resolvido e que é uma questão que também não direi que é fácil, mas que é uma questão que, do ponto de vista conceptual, não está completamente resolvido, é a questão de como é que nesta lei, e também nas outras propostas, essa problemática também surge, mas talvez de uma forma menos forte, que é a questão dos desastres naturais e das catástrofes naturais. Esse é um aspecto que não está, na minha opinião, suficientemente identificado aqui nesta proposta. No artigo 3º, a linha C, diz-se os impactos adversos no ambiente com origem natural ou humana. Bom, impactos no ambiente de origem natural. É aqui algo, é um conceito que, penso que deveria ser um pouco mais trabalhado. É muito importante saber qual é, penso eu, que é muito importante saber qual é a articulação entre a política do ambiente e a proteção civil do território no que respeita aos desastres naturais e às catástrofes naturais. Portanto, em que medida é que estes aspectos estão relacionados, não é? Do ponto de vista conceptual, embora isso por vezes seja difícil, mas é a distinção entre aquilo que são causas naturais e causas antrópicas, antropogénicas, devidas a algumas atividades humanas, a distinção entre estas duas componentes é realmente muito importante. Evidentemente que a complexidade vem do facto de que algumas das atividades humanas, como por exemplo as emissões de gases com efeito de estufa, e, portanto, as alterações climáticas, a mudança climática, intensificam os fenómenos extremos. E, portanto, sempre houve cheias, mas, quer dizer, as cheias podem se tornar mais violentas. E, portanto, estão a ver que há aqui uma fronteira delicada. E era interessante que isso ficasse, claro. O outro aspecto que também me parece, que seria importante figurar naquilo que for vier a ser aprovado é a articulação desta lei de bases com o Plano Nacional de Política do Ambiente, que é uma coisa que está bastante, enfim, numa situação pouco dinâmica, para não elaborar mais, e também sobre a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, que é algo que é extremamente importante, e também a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Portanto, todos estes documentos são importantes para o país e, a nível da União Europeia, enfim, são documentos que são reconhecidamente necessários, não é? Mas eles têm tido um percurso, enfim, quase dormente, não é? Na nossa prática e na nossa ação, enfim, política, a vários níveis, e, portanto, qual é a relação que uma lei de base do ambiente tem com estas estratégias, com estes planos nacionais. Aqui, no artigo 4º, na linha C, fala-se princípios das políticas públicas ambientais e do conhecimento e da ciência. Eu penso que esta redação podia ser melhorada, quer dizer, o que diz aqui, conhecimento e da ciência, que obrigam a que o diagnóstico e as soluções dos problemas ambientais devem resultar da convergência dos saberes sociais com os conhecimentos científicos e tecnológicos. Bem, o que é que são os saberes sociais? Quer dizer, quando se introduzem os conceitos, se não temos uma ideia clara, quer dizer, ciência é uma coisa que nós sabemos bem o que é, e nas ciências estão incluídas as ciências sociais, não é? E as ciências sociais e humanas. Ciência é aquilo que utiliza o método científico, que é uma coisa também bastante clara. E como é que se faz ciência? Faz-se através de publicações. De publicações em revistas científicas com sistema de arbitragem por pares. Portanto, enfim, tudo isto está estabelecido. Não estou a dizer que funcione de uma maneira perfeita, porque nada que é humano funciona de uma maneira perfeita. Mas, enfim, isto é ciência. Agora, o que é que são os saberes sociais e invocar aqui a convergência dos saberes sociais com os conhecimentos científicos e tecnológicos? Enfim, parece-me que merecia um pouco mais de atenção. E aproveito para referir aquilo que, nesse tal grupo de trabalho, eu e a professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, propusemos como princípio da ciência e do ambiente, e permitam-me que leia, dizia: as políticas públicas de ambiente devem fundamentar-se no conhecimento científico atual. E aqui um aspecto que nos parece muito importante: para tal é necessário assegurar um conhecimento científico atualizado do meio ambiente em Portugal, incluindo a zona económica exclusiva, as zonas costeiras, o território continental e insular e os respectivos ecossistemas. Este conhecimento envolve o mapeamento e caracterização tridimensional dos fundos marinhos e do território, a caracterização do clima oceânico e terrestre, a inventariação detalhada dos ecossistemas, do seu funcionamento e das suas interações, e as respectivas monitorizações sistemáticas e regulares indispensáveis para a proteção eficaz do ambiente. No fundo, a ideia que está aqui é que proteger o ambiente, enfim, tudo bem, mas temos que o conhecer. E reparem, na minha opinião, um problema que se tem mantido no nosso país é a dificuldade da relação entre a ciência e as políticas públicas. Entre a ciência e as políticas públicas. Quero dizer que há muitos cientistas, enfim, há um número significativo de cientistas em Portugal e tem-se feito progressos nesse sentido, mas em que medida é que essa ciência que se faz em Portugal contribui para as políticas públicas é algo que não está, enfim, penso que pode ser francamente melhorado. E aqui, enfim, este tipo de redação. Bom. Estou a terminar, quer dizer, há aqui um aspecto que gostaria também de salientar, que, enfim, está aqui referido ao nível da lei das bases, mas é uma questão muito importante em termos de ambiente, é o acesso aos dados. O direito de acesso à informação ambiental detida por entidades públicas, as quais têm o dever de divulgar e disponibilizar ao público através de mecanismos adequados. mas depois há aqui à frente vem-se dizer que o disposto no número anterior, o acesso aos dados, não prejudica a possibilidade de cobrança de taxas, no caso de ser necessário o tratamento significativo dos dados a disponibilizar, e não prejudica a salvaguarda da confidencialidade dos dados, isso tudo bem. Reparem, o sistema, enfim, só para referir, certamente é do vosso conhecimento, mas o sistema na Europa é muito diferente dos Estados Unidos, mas... Enfim, como é que é o sistema nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos o que acontece é que uma instituição pública, um laboratório público, uma instituição pública, os dados, porque esses dados são obtidos com o dinheiro dos contribuintes, com o dinheiro público, efetivamente esses dados são disponibilizados, não é? São disponibilizados. É uma prática que é corrente, não é? Quer dizer, porquê? Porque essa instituição funciona com dinheiros públicos. Não é, de facto, essa... Enfim, o modus faciendi, enfim, a tradição na Europa, mas penso que devíamos caminhar mais no sentido de que esses dados... Eu bem sei que esses institutos lutam com grandes dificuldades orçamentais e, portanto, enfim, cobrar taxas por esses dados faz parte dessa... Mas devíamos disso, enfim, na minha opinião, devíamos dissociar essas questões. E tenho a impressão que é fundamentalmente isto que queria dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor. Caros colegas, vamos então dar início à ronda dos partidos, depois o Sr. Professor tecerá as considerações finais que entender por convenientes. Me dou a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, tenha a bondade. Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial em nome pessoal e em nome do parlamentar do PSD ao Sr. Professor Filipe Duarte Santos, não só, e uma saudação não só pela sua presença nesta comissão que muito nos honra, mas também por todo um passado e um presente dedicado ao estudo, à investigação e ao pioneirismo de muitos estudos que têm sido feitos em matérias do ambiente em Portugal. Aliás, estamos perante uma das maiores personalidades do país nestas matérias e que naturalmente muito nos honra a sua presença. Sr. Professor, recorrentemente o Governo tem sido acusado de ter elaborado e apresentado uma proposta de lei para uma nova lei de bases do ambiente sem ouvir ninguém e concomitantemente sem qualquer preocupação de gerar consensos futuros em torno dessa mesma proposta. Ora, tendo o Sr. Professor integrado o Conselho Consultivo criado pelo Governo, como já aqui foi feita referência, ao lado de outras personalidades e especialistas em matérias ambientais, um Conselho que teve, por missão, refletir e orientar aquilo que deveria ser a estrutura da futura Lei de Bases do Ambiente, que tinha por missão definir as grandes linhas de força da revisão da Lei de Bases do Ambiente, nós não podíamos deixar de lhe colocar desde logo esta questão. Que comentário lhe merece essas acusações, as aludidas acusações de alheamento e de inflexibilidade do Governo? Uma segunda pergunta, fazendo referência ao facto do Sr. Professor ter sido, em 1991, o coordenador daquilo que foi até agora o único livro branco sobre o ambiente apresentado e elaborado em Portugal. Não obstante, a Lei de Bases do Ambiente em vigor obrigar à submissão ao Parlamento deste mesmo livro a cada 3 anos. Ora, isso nunca mais voltou a acontecer. E o que gostaríamos de saber, Sr. Professor, é se no atual momento, enfim, dada em conta a evolução que se operou ao longo dos 25 anos, se a elaboração desse livro branco continua a ser fundamental e imprescindível, e, caso de resposta positiva, se o mesmo, se esta obrigatoriedade deve continuar a constar na Lei de Bases do Ambiente, que, como sabemos, não consta, nomeadamente, na proposta de lei do Governo. Sr. Professor, sendo ou devendo ser, na nossa perspectiva e com respeito para a opinião contrária que a lei de bases do ambiente deve ser uma lei, sobretudo, enquadradora e não regulamentadora. Uma lei que deve, sobretudo, definir objetivos, princípios e instrumentos e, considerando as inúmeras inovações introduzidas, nomeadamente na proposta da lei do Governo, designadamente o princípio do desenvolvimento sustentável e designadamente o princípio do conhecimento e da ciência, ainda que o Sr. Professor já tenha feito referência a algumas reservas quanto aos termos em que o mesmo se encontra redigido na proposta da lei do Governo, mesmo assim gostaríamos de lhe perguntar se estes dois princípios, nos termos em que estão redigidos na proposta da lei do Governo, se dão ou procuram, de alguma forma, dar resposta às preocupações que o Sr. Professor, ao longo dos últimos anos, tem manifestado em múltiplos fóruns, designadamente apontando para a necessidade de criar mecanismos que permitam, e agora passo a citar, que permitam que parte da ciência feita em Portugal se dirija e contribua para melhorar a definição, para a melhor definição e execução das políticas públicas nas várias áreas, em particular no ambiente. Fim de citação. No mesmo sentido, Sr. Professor, lhe deixaria uma última questão, e que se prende desta feita com os princípios da cooperação internacional que obriga à procura de soluções concertadas com outros países e organizações internacionais no sentido de promover o desenvolvimento sustentável e com o princípio da responsabilidade intra- e intergeracional que, como sabemos, obriga à utilização e ao aproveitamento dos recursos naturais e humanos de uma forma racional e equilibrada. Eu gostaríamos de saber se, em tendo em conta estes dois princípios e da forma como foram introduzidos na proposta da lei do Governo, se os mesmos se enquadram, se encaixam ou não, naquilo que também são os grandes desafios que as possíveis respostas às alterações climáticas a todos nos colocam. Como muito bem elucidou o Sr. Professor num artigo publicado em 2009 no Boletim da Ordem dos Advogados, dizia-nos que a resposta às alterações climáticas tem custos. Reduzir rapidamente as emissões de CO2 tende a desacelerar a economia. Reduzir pouco ou lentamente tem, no futuro, um efeito semelhante, porque implica custos acrescidos resultantes de impactos mais graves e medidas de adaptação mais onerosas. Terminava o artigo dizendo: estamos perante um desafio à nossa capacidade de solidariedade internacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora, Sr. Professor, vamos dar a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Farmals, do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Farmals.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Professor Dr. Filipe Duarte Santos a sua disponibilidade e de partilhar connosco algumas das suas reflexões, até porque toda a gente reconhece, obviamente, todo o seu saber nesta área e, portanto, todos os seus comentários são relevantes para uma análise daquilo que é as propostas na área do ambiente, mas como estão em causa cinco projetos ou cinco iniciativas para a alteração da lei de bases do ambiente, tenho que começar por dar uma primeira nota em relação àquilo que é o projeto do Partido Socialista, não deixando aqui de destacar a longevidade da atual lei de bases do ambiente, dos 25 anos, e do grande consenso que à época foi possível encontrar e que permitiu, independentemente da sua maior aplicação ou menor aplicação em algumas das suas áreas, de garantir estabilidade em termos relativos. Mas o Partido Socialista, exatamente porque considera que a lei precisa ser alterada, mas que é fundamental que ela exista, propôs um conjunto de alterações, nomeadamente 8, de forma sintética. Primeiro, a atualização dos objetivos da política de ambiente. Um segundo aspecto, que é os novos princípios do direito ao ambiente estarem considerados neste projeto de lei, nomeadamente a extensão entre o princípio da precaução e o princípio da prevenção, que nos parece fundamental fazer esta extensão. Em terceiro lugar, uma delimitação clara entre as políticas de ambiente e as restantes políticas públicas, nomeadamente quando estamos a falar de políticas de ordenamento do território, quando estamos a falar de políticas de urbanismo, de património cultural e até componentes relacionados até com a própria proteção civil. Um quarto lugar, na reformulação das componentes ambientais da política do ambiente e, nomeadamente, com a autonomização do mar, uma dimensão que nos parece também importante ser destacada. Um quinto aspecto, que é as ameaças às componentes ambientais, novos conceitos e alterações climáticas e a depleção de recursos, parece também que era importante introduzir nesta nova lei de bases. Em sexto lugar, um dever específico de colaboração entre as entidades públicas nestas matérias do ambiente, que às vezes é tão difícil, a colaboração dos vários serviços para a aplicação das normas ambientais. Em sétimo lugar, as diversas dimensões do direito fundamental no ambiente, nomeadamente em relação aos aspectos de procedimentos, no acesso aos documentos, na informação ambiental, etc., etc., que ainda há pouco se falou aqui, o Sr. Professor teve a oportunidade de falar também, o que a taxa pode provocar com uma dificuldade a acesso a determinado tipo de documento, o que é importante que essa dificuldade não exista, e, por último, um dever fundamental de proteção do ambiente e reafirmar o direito fundamental à proteção e preservação do ambiente, tendo como ponto de partida que a lei deve servir para a garantia do não retrocesso a nível da proteção ambiental e o direito reconhecido aos cidadãos constantes da atual lei de bases do ambiente. Esta é a preocupação do Partido Socialista e é com esta disponibilidade que o Partido Socialista encara esta, este debate e esta alteração legislativa. No entanto, o Governo tem afirmado que a lei deve ser mais sucinta, mais simplificada, deve ser meramente enquadradora, e nós não podemos deixar aqui de manifestar alguma preocupação, até face a algumas declarações de alguns membros do Governo de considerar que é um entrave ao desenvolvimento económico e às questões ambientais, considerando também que se anuncia a morte da REN e que também se anuncia alterações aos planos de ordenamento do território, regionais, se uma lei demasiado simples, sucinta ou demasiado simples, não poderá abrir a porta a este panorama de legislação que, de alguma forma, não defenda suficientemente as questões ambientais. E não posso, por isso, deixar aqui, em relação às questões que têm sido colocadas, e têm sido transversais a todos os nossos convidados, de colocar as seguintes questões, e já percebi que o Sr. Professor tem uma opinião crítica em relação àquilo que é algo diferente daquilo que foi conversado em termos do trabalho, e é uma nota importante nessa preocupação, sabendo aqui, há pouco foi referido, a grande capacidade de procura de consensos, nomeadamente são consensos minimalistas que nos deixam preocupados com os tais sinais de que pode haver desregulamentação noutras áreas de legislação subsidiária disto e, portanto, depois o Governo faz aquilo que entende. Mas, em relação a esta questão, parece-me importante hoje dizer que esta já é a oitava audição que nós estamos a produzir aqui, que tem havido aqui uma diversidade e uma pluralidade de opiniões que é salutar e é importante para um debate que se pretende vivo sobre esta matéria e é importante para nós, como disse no início da minha intervenção, a participação do Sr. Professor Doutor nesta discussão e nesta reflexão. Através deste processo de audições, a Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território tem conseguido, ao fim, ouvir as diferentes perspectivas. E há uma que eu gostaria de destacar, porque me parece importante, que é do Sr. Provedor da Justiça, que entendeu afirmar neste Parlamento, nomeadamente nesta Comissão, as seguintes questões. Que a atual Lei de Bases do Ambiente tem desempenhado bem a sua função, e ele levantava aqui a questão se, ao longo dos 25 anos, e apenas com duas ligeiras alterações, incrementar uma verdadeira política ambiental, incendiar com as exigências que sejam do direito comunitário europeu, se valia a pena fazer uma profunda alteração da lei, foi uma questão que ele levantou, e portanto a pergunta que eu coloco é uma nova lei ou apenas uma atualização daquilo que é a lei anterior. A segunda observação que o Sr. Provedor fez foi que a proposta de lei do Governo remeteu ao Parlamento não prevê conceitos operativos importantes para servir de matriz à legislação sectorial e, bem assim, para facultar chaves de interpretação das normas ambientais. Conceitos operativos. Conceitos operativos que não existem nesta proposta de lei do Governo. Terceiro aspecto, que é de recear que uma lei de bases demasiado vaga e programática não cumpra a sua mais importante função constitucional, a de construir uma lei de valor reforçado. Na verdade, se lhe retirarmos o mínimo de normas perceptivas, que em cada setor da política ambiental são mais importantes e que nem sequer se estabeleçam os contornos mínimos de cada uma das três leis de desenvolvimento, o valor reforçado é meramente nominal. E, portanto, é esta também a segunda pergunta que eu gostaria de colocar ao Sr. Professor, é se não podemos ficar aqui com uma lei demasiado vaga em relação aos conceitos operativos. E, por último, visto que o ambiente, pela sua diversidade de componentes, acaba a ter associado a um conjunto de legislação muito específica, desde as questões da água, do sol, à fauna, à flora, passando pelo ruído, pelos resíduos e pela precipitação e pelas alterações climáticas, se a revisão da lei de bases do ambiente não constitui uma oportunidade para reafirmar a sua importância enquanto pilar fundamental da política de ambiente, sendo essencial que o processo se sente em aspectos estruturais e na reafirmação dos princípios, em base à orientação de uma verdadeira lei de base do ambiente, reservando as questões setoriais referentes às componentes já mencionadas para instrumentos de outro tipo. E em que medida é que esta nova lei de base do ambiente é, efetivamente, uma lei que contribua para a afirmação de um verdadeiro desenvolvimento sustentável nas suas três componentes, económica, social e ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Pedro Formoso. Sra. Deputada Margarida Neto, agora do CDS-PP. Tenha a bondade, Sra. Deputada Margarida Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço em nome do CDS a presença do Sr. Professor Filipe Duarte Santos, que, como é sabido, tem um currículo notável, sendo reconhecido nacional e internacionalmente como um dos maiores peritos nas temáticas da área do ambiente e, em particular, no setor das alterações climáticas. Mas, neste sentido, gostaríamos de conhecer a opinião de Vossa Excelência sobre estas matérias, colocando-lhe algumas questões, na certeza de que obteremos respostas técnica e cientificamente esclarecedoras que nos ajudarão, seguramente, na persecução do trabalho de revisão da futura Lei de Bases do Ambiente. Senhor Professor, o tema da reforma ambiental fiscal é uma das áreas que entendemos que se reveste de grande importância e uma oportunidade para ser discutida e implementada, indo mais além, indo mais longe do que a própria proposta do Governo. O que pensa sobre este assunto e que medidas concretas entende poderem ser adotadas com vista a induzir políticas fiscais eficientes que agravem as atividades mais poluentes e, em compensação, que desonerem as boas práticas ambientais numa ótica de uma fiscalidade global neutra, mas mais equitativa? Uma das últimas audições que tivemos em sede desta Comissão foi com o Sr. Engenheiro Carlos Borrego, que referiu na sua introdução que esta Lei de Bases do Ambiente respondeu ao cenário de emergência ambiental, que era o quadro de 1987, mas que o problema e o desafio que hoje se põe e que se espera que esta Lei de Bases ajude a responder é o desígnio da descarbonização da atmosfera. Ora, o CDS entende que a discussão das alterações climáticas deve ser feita baseada nos factos e dados científicos de largo consenso internacional que permitam reconhecer tendências do agravamento deste problema mundial e defende igualmente que este problema global é uma enorme oportunidade e estímulo de inovação e desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para o desenvolvimento económico do país, assente no crescimento sustentável, na economia verde e na ecoeficiência. Neste contexto, gostaríamos de perceber se corrobora a opinião do Sr. Engenheiro Carlos Pimenta sobre o grande desafio ambiental do século XXI da descarbonização da atmosfera e de que forma esta revisão da Lei de Bases pode contribuir para o cumprimento desta missão. Um dos pontos que esta nova revisão da lei não contempla, ao contrário da atual, é o compromisso do Executivo apresentar um relatório do estado do ambiente, bem como o livro branco sobre o estado do ambiente, aliás, já aqui referido pelo meu colega do PSD. Tratam-se de documentos que têm como objetivo servir de suporte ao processo de tomada de decisão, constituindo assim ferramentas importantes na definição, execução e avaliação das políticas de ambiente nacionais. Na opinião do CDS, entendemos que estes documentos são instrumentos de capital importância na monitorização e avaliação do estado do ambiente anual e numa ótica perspectiva num horizonte temporal mais alargado, nomeadamente através da realização do Livro Branco. No seu conjunto, permitem aferir o desempenho ambiental de Portugal, bem como no contexto da União Europeia, realçando os pontos fortes e fracos, assim como as oportunidades e desafios neste domínio. Tendo o Sr. Professor, aliás, como aqui já foi dito, sido um dos coordenadores da elaboração do primeiro e único Livro Branco sobre o Estado do Ambiente em Portugal, publicado em 91, apesar da atual lei obrigar a que este seja realizado e entregue aqui na Assembleia a cada 3 anos, qual a sua posição sobre a importância de manter como obrigatório tanto o reporte do relatório anual como o livro branco do estado do ambiente na futura lei? Muito obrigada.
Obrigado, deputada Margarida Neto. Dou a palavra agora ao senhor deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade, deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Sr. Dr. Filipe Duarte Santos e agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui a partilhar connosco as reflexões sobre este assunto. A Lei de Bases do Ambiente, que está em vigor, tem 25 anos, entrou em vigor em 1987, está, em nossa opinião, desatualizada em alguns aspectos, nomeadamente naqueles que dizem respeito às alterações climáticas. E o PCP, na sua proposta, no seu projeto de lei, de revisão de bases da Lei do Ambiente, tenta exatamente, e neste sentido, de atualizar a Lei de Bases em vigor há 25 anos, incluindo aqueles aspectos que, na altura, não podiam ter sido incluídos, porque nem sequer ainda, digamos, tinham um relevo suficiente, ou nem havia os desenvolvimentos científicos e tecnológicos necessários para fundamentar essa introdução. Foi esta a nossa intenção, atualização da Lei de Bases de 1987. Infelizmente, o Governo teve outra perspectiva, e traduzida na sua proposta de lei aqui apresentada, que vai no sentido do esvaziamento da Lei de Bases do Ambiente e transformando numa espécie de documento inócuo, vago, muito geral, que pretende enquadrar, mas que não regulamenta absolutamente nada. O Sr. Professor referia, na sua intervenção inicial, que esta proposta de lei de governo é talvez excessivamente sucinta, e nós tiraríamos talvez aqui o talvez e poríamos é excessivamente sucinta, e em muitos aspectos ela precisa de ser aprofundada. Configura, em nossa opinião, uma desregulamentação da área do ambiente e também, de certa forma, uma desresponsabilização do Estado, do papel que o Estado deve ter na definição e na implementação das políticas do ambiente. E a propósito disto, eu queria colocar uma questão concreta. Na anterior audição, com o professor doutor Fernando Santana, ele referiu em particular que esta lei precisava de ser reforçada, a proposta de lei do governo precisava de ser reforçada no que diz respeito às alterações climáticas, porque o que está presente na atual lei, um conjunto, um parágrafo muito reduzido, é demasiado vago, ele propunha isso. E a questão que eu lhe colocava é se exatamente se está de acordo com esta proposta de reforçar a questão das alterações climáticas na proposta de lei do ambiente e em que sentido é que devia vir esse reforço. Até porque nos diversos projetos de lei apresentados pelos diferentes grupos parlamentares, esta questão surge e surge reforçada no sentido de, digamos, aprofundar estas questões e regulamentar. Portanto, era esta a primeira questão que eu lhe deixava relativamente em que sentido, o reforço, em que sentido era esse reforço relativamente às alterações climáticas. Uma outra questão que lhe gostava de colocar é relativamente ao papel do Estado, à ausência do papel do Estado na proposta de lei do Governo. Lendo a proposta de lei do Governo, ficamos sem saber quais são os deveres concretos do Estado na concretização da política do ambiente, quais as competências do Governo e das administrações regionais e locais, quais os organismos do Estado responsáveis pela aplicação da política ambiental, quais as missões e atribuições. Então, sobre tudo isto, a proposta de lei do Governo é extremamente vaga e substitui o papel que nós entendemos que o Estado deve ter pelos mecanismos, instrumentos do mercado. Portanto, baseado numa crença ou numa concepção de que o Estado não deve interferir na sociedade ou na economia, em todos os planos, e também no plano do ambiente, e que os mecanismos, o mercado tudo resolverá, o Governo retira ou pretende retirar com a sua proposta de lei o Estado do setor do ambiente, substituindo pelos instrumentos do mercado. Os instrumentos do mercado têm sido utilizados, em particular, nas questões das alterações climáticas, tentando criar um mercado de carbono que permita a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Mas nós sabemos que essa tentativa, a nível mundial, isto é uma questão já não é nacional, é mundial, não tem resultado. Os objetivos que foram colocados há 20 anos atrás têm sido sucessivamente adiados e não há uma perspectiva clara e concreta de, num futuro próximo, se poder atingir aquelas metas, utilizando mesmo intensamente estes mecanismos do mercado. E o que eu lhe pedia, como última questão, é se podia fazer uma avaliação da utilização e do impacto que estes instrumentos do mercado tiveram, por exemplo, na questão da criação de um mercado de carbono a nível mundial para a redução da emissão de gases com efeito de estufa, e se considera que, na questão ambiental, mais globalmente, se pode, digamos, minimizar o papel do Estado, torná-lo, digamos, marginal e substituí-lo integralmente ou parcialmente por mecanismos de mercado, os quais resolveriam, alegadamente, pelo menos na concepção do Governo e da maioria que suporta, os problemas ambientais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor e agradecer a sua presença e os seus contributos. Sr. Professor, eu queria lhe colocar três questões, penso que outras também, não vou repetir algumas que os meus colegas já colocaram. E a primeira é até relacionada com uma afirmação que o Sr. Professor fez logo no início da sua intervenção e que me despertou a atenção, é que esta proposta de lei, a proposta de lei apresentada pelo Governo, é diferente da proposta que surgiu no grupo de trabalho, no âmbito do Ministério do Ambiente. Portanto, se eu percebi bem, e já agora, Sr. Professor, existe com certeza um documento com a proposta inicial do grupo de trabalho. Perguntava-lhe, claro que não, nós iremos com certeza pedir à Sra. Ministra que disponibilize essa informação à Comissão, mas parece-me de todo importante, tendo em conta que se essa Comissão foi criada no sentido da proposta de lei do Governo ser devidamente participada e, sobretudo, com pessoas com um vasto currículo, como é o caso do Sr. Professor, penso que será um contributo importante para a Comissão e para a Assembleia da República conhecer o que é que, de facto, o Grupo de Trabalho produziu para além daquilo que o Governo depois entendeu legitimamente, como é óbvio, legitimamente, mas há aqui uma diferença para apresentar à Assembleia. Também depreendi das palavras do Sr. Professor que critica, por assim dizer, aquilo a que chamou uma forma excessivamente sucinta desta proposta de lei. Aliás, se o Sr. Professor olhar para os restantes projetos de lei apresentados, verifica-se que, de facto, existe aqui uma primeira divergência que tem a ver com o conteúdo, com o âmbito, com aquilo que pensamos que deve ou não estar contemplado na Lei de Bases do Ambiente. Há aqui logo uma separação, por assim dizer. E do nosso ponto de vista também nos parece importante fazer algum debate em torno desta questão, porque tudo bem, é uma lei de bases, sabemos quais são as características de uma lei de bases, mas uma lei, seja ela qual for, incluindo uma lei de bases, não deve estar desligada do contexto histórico em que ela é produzida. E provavelmente, Sr. Professor, não estamos, ou quase de certeza, ainda naquela fase em que basta enunciar os princípios para que tudo seja cumprido. Porque também surge outra questão, e com isto irei à questão que lhe quero colocar, não quero aqui demorar demasiado tempo, é porque existem também neste momento novos desafios em termos de alguns potenciais perigos, entre aspas, para o ambiente. Aliás, o Sr. Professor publicou até no início do ano um artigo no Jornal Público, logo no dia 2, portanto logo a abrir este ano, um artigo muito interessante, e que, onde inclusivamente afirma que a humanidade viciou-se em combustíveis fósseis. Acho, aliás, se me permite, uma forma muito interessante de pôr isto de uma forma simples, que todas as pessoas entendam. E fala nesse mesmo artigo também sobre as novas energias fósseis não convencionais, nomeadamente as relacionadas, por exemplo, com o gás de xisto, que inclusivamente é uma preocupação nossa, e já agora passo a informação, mas esta comissão irá discutir amanhã um projeto de resolução do Bloco de Esquerda exatamente sobre as questões relacionadas com o gás de xisto, que nos parece estão a assumir proporções e é preciso, de facto, atempadamente tomar as devidas medidas. Mas desta caracterização toda que faz, qual é a sua opinião? Não considera que a nova lei de bases do ambiente deve dar um maior ênfase às questões das alterações climáticas? O Sr. Professor já disse algo sobre isto, nomeadamente quando diz que tem que haver uma divisória e uma clareza entre o que é um desastre natural, como disse na sua intervenção, e o que é, por exemplo, um desastre natural provocado pelas emissões de gases. Já foi claro nessa matéria, mas eu gostava que fosse mais um bocadinho ao fundo nesta matéria, até porque ela é fundamental e também temos o privilégio de ter aqui o Sr. Professor, também aproveitamos para, se possível, dissertar um pouco mais isto. E no sentido que a lei de bases deve, ou não ela própria, enquadrar as necessidades políticas de hoje, não é, para a mitigação e a adaptação que será necessária perante as alterações climáticas. Portanto, esta questão, do nosso ponto de vista, está ausente da proposta de lei do Governo. No entanto, ela é determinante nos dias de hoje para qualquer política do ambiente. Portanto, gostaria muito de ouvir a posição mais desenvolvida do Sr. Professor sobre isto. E tinha outra questão que se prende com as questões, agora de repente perdi o papel, que tem a ver com o princípio da precaução, que nos parece também, ao nosso grupo parlamentar, um princípio fundamental nas questões da política do ambiente. E saber a opinião do Sr. Professor se considera que este princípio está suficientemente acautelado e plasmado na proposta de lei do Governo, ou se também seria uma das áreas em que seria preciso desenvolver mais qualquer coisa e não ficar pelo excessivamente sucinto, utilizando uma expressão do Sr. Professor. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Helena Pinto. E agora, para terminar esta ronda dos partidos, damos a palavra à senhora deputada Heloísa Apolónia, do PEV. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar também o senhor professor Filipe Duarte Santos. E queria começar por dizer que esta questão que já aqui foi levantada por outros grupos parlamentares relativa ao relatório do Estado do Ambiente e ao Livro Branco do Ambiente é uma questão que eu julgo que é importante em termos de reflexão da Lei de Bases do Ambiente. Porquê? Porque estes dois instrumentos estão estabelecidos, previstos na atual Lei de Bases do Ambiente e deixam de estar com a proposta, agora estou a falar especificamente não dos outros projetos de lei, mas da proposta de lei do Governo. Eu recordo-me, daí há uns anos atrás, arrancar de um governo um relatório do Estado do Ambiente era uma coisa, era um massacre. Eles chegavam tardíssimo. Era para os governos uma coisa absolutamente penosa a entrega de um relatório do Estado do Ambiente. Entretanto, aquilo foi-se fazendo. Arrancada saca-rolhas foi-se fazendo. E o certo é que está estabelecido agora, já não é preciso arrancar a saca-rolhas, agora podemos depois analisar o seu conteúdo, mas isso não é agora aquilo que está em causa. E a possibilidade de nos transmitir mais informação, mas o certo é que eles têm aparecido na altura mais ou menos devida na Assembleia da República e são para nós instrumentos fundamentais de trabalho e de conhecimento na área do ambiente. O Livro Branco é capaz de ter tido um erro na Lei de Bases de 87, que é um erro desculpável e que pode ser retificado, que é o facto de ser apresentado 3 em 3 anos. É capaz de ser um período relativamente curto por haver outro mecanismo que é apresentado anualmente. Se fosse apresentado, por exemplo, de 5 em 5 anos, já ultrapassava um prazo de uma legislatura e já nos dava uma perspectiva de médio prazo um pouquinho mais alongada. Mas aqui está um exemplo de dois instrumentos que era bom não saírem da Lei de Bases do Ambiente. Porque é fácil serem mais desprezados se não estiverem na Lei de Bases do Ambiente, não estão no outro lado. É na Lei de Bases do Ambiente que devem estar. E, de facto, a Lei de Bases do Ambiente anula a nomeação de tudo aquilo que é instrumento de política de ambiente. E o Sr. Professor diz aqui que era importante perceber como é que a Lei de Bases do Ambiente se vai articular com o Plano Nacional de Política de Ambiente ou com as Estratégias Nacionais de Conservação da Natureza ou Desenvolvimento Sustentável. Pois, é que a Lei de Bases do Ambiente, agora, portanto, a proposta do Governo, articula-se com tudo e não se articula com nada, na nossa perspectiva, porque, perdão, ela é de tal modo geral, é de tal modo uma enunciação de princípios que encaixa em tudo e não encaixa em nada. Ou seja, vai-nos servir de muito pouco ter uma Lei de Bases de Ambiente com estas características. E nós temos levantado aqui nas audições uma particular preocupação com o seguinte. Uma Lei de Bases do Ambiente, a revisão da Lei de Bases do Ambiente que nós estamos a querer construir é uma coisa que é adaptada para aplicar em Portugal, que é um país com características específicas. Ora, perceber que esta enunciação de princípios tanto se pode aplicar aqui como noutro lado qualquer do mundo, porque lá está, articula-se com tudo e não se articula com nada, é um bocadinho frustrante, porque nós temos de facto características específicas em Portugal preocupantes, que devem ter uma atenção particular por parte de quem exerce política para o ambiente, que é como, por exemplo, a vulnerabilidade do nosso território, o Sr. Professor tem estudado, de facto, essa matéria, a vulnerabilidade do nosso território, os efeitos que o despovoamento, isto está tudo interligado, não quero dizer que isto tenha que aparecer assim na Lei de Bases do Ambiente, mas que o encerramento de serviços públicos tem tido no despovoamento do interior do país e no que esse despovoamento tem significado ao nível do abandono do mundo rural e o fenómeno de desertificação, que não aparece só por causa disto, mas isto ajuda, e a vulnerabilidade, aqui sim, para a Lei de Bases do Ambiente, que está criada através das diferentes políticas que se têm prosseguido e através também do fenómeno das alterações climáticas e tantas outras circunstâncias que se interligam, de vulnerabilidade criada no território, no mundo rural e no litoral, a pressão que é feita sobre o litoral, a Lei de Bases do Ambiente não, nem sequer traduz esta realidade portuguesa e, portanto, um maior foco de atenção sobre esta realidade e para o exercício de uma política de ambiente e, portanto, e isto também não está estipulado em lado nenhum. Assim quer dizer, ou seja, a Lei de Bases do Ambiente tem a obrigação de anunciar este princípio de ativação de uma política para o ambiente com um olhar direcionado para a nossa realidade concreta. Pois o Sr. Professor falou aí de uma questão que nós também temos levantado e que eu acho extraordinariamente importante, tem a ver com esta questão da cobrança de taxas relativamente aos dados em matéria ambiental. Até porque depois subimos um pouquinho mais para além desses artigos que o Sr. Professor focou, dos números do artigo 15º, subimos para o número 2 e diz assim: a monitorização do estado do ambiente, vou falar da proposta do Governo, é? A monitorização do estado do ambiente e a avaliação dos resultados das políticas nesta matéria obrigam, reparem, obrigam a assegurar a recolha, o tratamento, reparem bem, o tratamento, obrigam ao tratamento e análise de dados ambientais. E depois, mais em baixo, diz-se assim: os dados de base ambiental são disponibilizados gratuitamente aos cidadãos. Mas se forem tratados, com, aqui fala, assim sim, se houver um tratamento significativo, está bem. Então, mas o que é que as entidades andam a fazer? Oh, Sr. Deputado, isto é de tal modo geral que dá para tudo. Ou seja, com o tratamento de dados a que as entidades são obrigadas a fazer, o cidadão, se quiser aceder, paga. Isto é preocupante, porque aqui mais atrás nós temos outro artigo relativamente ao acesso à informação ambiental que não estipula a gratuitidade. Não estipula a gratuitidade. Ou seja, aquilo que... Qual é a nossa grande preocupação? Isto é uma enunciação de princípios, mas quando chega à parte de pôr o cidadão a pagar, aos tais instrumentos económico-financeiros de toda a ordem, que desresponsabilizam o Estado de pagamento, mas obrigam cidadãos a pagar, aí já não há enunciação de princípios. É tudo muito bem regulamentado, ou seja, bem regulamentado neste sentido. As diretrizes estão traçadas na Lei de Bases do Ambiente. E, portanto, isto reflete, de facto, uma opção que foi feita, com a qual nós discordamos. Por último, eu gostava de colocar ao Sr. Professor a seguinte questão. Houve quem dissesse nestas audições que a questão das alterações climáticas está pouco referenciada na proposta de lei do Governo. Eu gostava de saber se o Sr. Professor concorda ou não, e gostava de, não é fazer uma pergunta, é dar uma opinião. Na perspectiva dos Verdes, não é viável, independentemente da uniformização de conceitos, não é viável que uma lei de bases do ambiente utilize a expressão direitos de poluição. Pode falar em direitos de emissão, pode falar noutra coisa qualquer, mas direitos de poluição, na nossa perspectiva, é absolutamente inadmissível que conste numa lei de bases do ambiente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado e Luísa Apolónia. Muito obrigado, Sr. Deputado Luísa Apolónia. Vamos terminar a nossa audição com aquele que é o nosso convidado, que é a pessoa que melhor nos pode habilitar com respostas para estas soluções que temos de encontrar, sendo certo, como o professor há pouco disse, e que todos têm referenciado como um novo tema a incluir na nova Lei de Bases do Ambiente, a questão das alterações climáticas. É lógico que em 87 ainda nem sequer tínhamos a Convenção Quadro, que só foi aprovada em 92, era normal que fosse uma falha. E depois também a questão da biodiversidade, que não temos tratado aqui muito e que também é necessário tratar e é muito importante tratar. Mas, Sr. Professor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, enfim, procurando responder às questões que foram colocadas, eu penso que o ter sido designado um conselho científico para fazer, para aconselhar o governo a elaborar esta proposta foi uma coisa muito positiva. Penso que foi realmente uma boa iniciativa, na minha opinião. Gostaria de dizer que em futuras ocasiões destas talvez seja mais eficiente que se ponha essa comissão dois dias fechados num sítio, num hotel, e fazerem o trabalho, porque o que aconteceu, isto são pequenos pormenores, mas penso que é importante falar deles. O que aconteceu foi que, enfim, somos pessoas, as pessoas que participaram, e penso que participaram todas com muito gosto nesta iniciativa, têm as suas agendas, e as pessoas que estavam presentes nem sempre eram as mesmas, não é? E, portanto, o processo arrastou-se. Talvez fosse um modelo para o futuro fazer um task force, pôr as pessoas a trabalhar e durante dois dias, três dias, chegarem, talvez fosse uma coisa mais eficiente. Mas, enfim, de qualquer modo, foi uma iniciativa muitíssimo boa. Em relação a uma questão que penso que foi colocada por todos os intervenientes, por todos os senhores deputados, que que intervieram, que é, digamos, mais o estilo da proposta do Governo. E eu, portanto, procuraria responder a essa pergunta. Eu penso que, falando pela positiva, penso que o que está aqui dito, enfim, são aspectos que são essenciais. Agora, aquilo que, na minha opinião, seria bom desenvolver um pouco mais são as questões dos objetivos e também um princípio, um princípio que não foi aqui referido, e que é o princípio, mas que implicitamente foi, que é a questão da avaliação, quer dizer, a questão da avaliação das políticas ambientais. E, digamos que um livro branco do ambiente não é uma avaliação, mas é, faz um ponto da situação. E, portanto, se se definirem objetivos claros, mais, digamos, elaborados, mais detalhados, como, por exemplo, enfim, não estou aqui a fazer um estudo comparativo, mas, por exemplo, na proposta do Partido Socialista tem, de facto, um conjunto de objetivos bastante mais detalhado. Não quer dizer que aqui não haja também os objetivos, mas aqui estão realmente muito, enfim, excessivamente simplificados. E, sobretudo, um princípio da avaliação, quer dizer, o princípio de que tudo se pode avaliar, tudo se deve avaliar, e também se devem avaliar as políticas ambientais. E, portanto, um livro branco do ambiente é algo que pode contribuir para isso. E, portanto, fazer ou não um livro branco do ambiente? Bom, é um processo complexo, é um processo que, enfim, que exige empenhamento, enfim, do governo, não é? Que estiver nessa altura em funções. Penso que é uma boa prática. Estou de acordo que 3 anos é um período demasiado curto. 5 anos seria bastante mais razoável. E enfim, são documentos que ficam e que balizam e que permitem fazer a tal avaliação. Falando também, procurando responder a várias questões que foram colocadas, eu penso que das questões mais importantes é manter-se uma continuidade, melhorar na continuidade a nossa política de ambiente. Quer dizer, a nossa política de ambiente em Portugal, comparada com outros países, enfim, não é algo... países europeus, estou a falar de europeus, nós temos progredido bastante em políticas ambientais, isso é um facto. E, portanto, o que me parece realmente importante é que haja um esforço, um empenhamento muito grande em melhorar a nossa política de ambiente, mas num processo que dê continuidade e que integre, e portanto, nesta proposta de lei de base do ambiente, seria, na minha opinião, desejável que houvesse uma articulação com outros instrumentos que têm sido, que existem, como os tais planos que eu referi, quer dizer, o Plano Nacional de Política do Ambiente, o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável, a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Quer dizer, penso que isso enfim, desculpem-me a minha, mas quer dizer, penso que para o país isso é uma coisa muito positiva, que haja de facto um consenso nestas questões do ambiente tão importantes para todos nós e portanto, essa continuidade simultaneamente com o empenhamento em melhorar, penso que são muito importantes. Há uma coisa que gostaria também de referir e que penso que responde a algumas questões, que é um dos senhores deputados que falou na questão da equidade. Eu penso que essa é uma questão central. E quando se fala de recursos naturais, permitam-me que diga que num dos artigos do Público anterior a esse do vício nos combustíveis fósseis, eu colocava a hipótese de que uma das razões da crise, não é, que o mundo ocidental está a atravessar, e não é só na União Europeia, também os Estados Unidos e o Japão, etc., uma das razões, enfim, as razões são várias, mas quer dizer, uma delas tem a ver com alguma escassez dos recursos naturais, ainda há muito petróleo, quer dizer, ainda há muita produção de trigo, de milho, mas quer dizer, mas os preços das commodities estão a aumentar muito, eles aumentaram 147% no início deste século, e isso evidentemente tem consequências para o paradigma do crescimento, não é, que está na base das nossas sociedades. Mas, portanto, em relação aos recursos naturais e em relação às questões da equidade, aqui no articulado, enfim, daquilo que for aprovado, seria interessante pôr os recursos naturais e a sua justa partilha e usufruto, não é? Porque não é só preservação dos recursos naturais, mas também a sua justa partilha e usufruto. Em relação às questões também que foram colocadas sobre os novos instrumentos fiscais, eu penso que a tendência inevitavelmente será para que para uma participação cada vez mais importante nas questões ambientais por parte dos cidadãos e das empresas. Quer dizer, penso que as empresas vão ter cada vez maior intervenção, porque penso que é bastante claro que os governos, sobretudo na situação, enfim, de crise ou de estagnação económica, enfim, ou de dificuldades económicas porque estamos a passar, é muito importante haver uma sinergia, não é, de contribuições e em parte pelas empresas. E, portanto, estou a ler do documento do CNADES, seria relevante iniciar uma reflexão alargada sobre novos instrumentos de política de ambiente, tais como sistemas de incentivos à prestação de serviços ambientais por entidades privadas, designadamente os incluídos no âmbito da fiscalidade verde ou dos instrumentos de mercado. Portanto, agora, evidentemente que isto não é tudo, não é? Quer dizer, tem que haver também uma participação do Estado, do Governo, o que é importante é que haja uma sinergia entre estas duas componentes, mas penso que no futuro os problemas de natureza ambiental vão ser muito significativos no futuro, e sem o concurso das empresas e das pessoas e das organizações e do voluntariado será muito difícil, na minha opinião, ter um desenvolvimento sustentável. A questão das alterações climáticas. Ora bem, eu penso que se poderia dizer mais sobre as alterações climáticas. Eu penso que se poderia dizer mais. De facto, Portugal é dos países mais vulneráveis na União Europeia no que respeita às alterações climáticas. Todo o sul da Europa e a região mediterrânica, há indicações bastante claras e eu sou review editor, sou do próximo relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas, que vai sair em 2014, e há uma coisa que começa a haver um grande consenso, é que há uma tendência para que, digamos, que as zonas climáticas, não é, as zonas climáticas no nosso planeta, a zona climática tropical se alargue, não é? E, portanto, haja uma compressão das zonas climáticas e uma diminuição da zona climática dos polos. E, portanto, isto significa que há uma tendência para que o clima que se faz sentir a sul a sul do sul da Europa, ou seja, no norte da África, seja no futuro um clima mais próximo daquele que vamos ter, não é? Portanto, não são que nós vamos ter em Portugal. Portanto, não são de facto boas notícias. Quer dizer, estamos num mundo em que estas desigualdades se acentuam. As desigualdades no sentido de países que têm impactos, alguns até positivos, não é? Como seja todos os países que estão no Ártico, não é? E que vão poder explorar petróleo mais facilmente. Portanto, estamos num mundo em que estas desigualdades são realmente muito preocupantes. Portanto, enfim, não me parece exagero dizer que estamos perante uma crise ambiental, para além das outras crises. Mas, enfim, eu sou, por natureza, uma pessoa otimista e que gosto muito da vida e, portanto, enfim, aquilo que eu tenho feito na vida é procurar divulgar também os conhecimentos e um aspecto muito importante que está incluído nesta proposta de lei e também nas outras propostas é a questão da divulgação, da divulgação da ciência no que respeita ao ambiente, a consciencialização das pessoas, a educação ambiental e de facto a necessidade que temos de transmitir que o futuro vai ser um pouco diferente, não é, daquilo que temos e que tiveram os nossos pais. Quer dizer, portanto, é difícil imaginar, reparem, quer dizer, daqui assim, em 2050, as projeções são que a população humana será da ordem de 9 mil milhões. Ora bem, não, obviamente que é possível alimentar 9 mil milhões de pessoas, mas a questão que se põe é a qualidade de vida, não é? A qualidade de vida das pessoas, não é? E, portanto, outro aspecto que é preocupante no mundo de hoje e tem implicações a nível do ambiente é que as diferenças são cada vez maiores dentro dos países e entre países. Quer dizer, o sistema que temos... E não é em Portugal, é todo o mundo, quer dizer, o sistema financeiro e económico que temos, global, é um sistema que agrava as diferenças, não é? Há gráficos impressionantes a mostrar isso, quer dizer, talvez o país em que isso é mais notório é os Estados Unidos da América, não é? Que só 1% das famílias com rendimentos mais elevados é que cresce, todas as outras praticamente não crescem, não é? Portanto, são diferenças brutais, cada vez maiores. E, evidentemente, que isto depois tem consequências a nível do mundo, não é? Porque temos no mundo, neste momento, cerca de 1 mil milhões de pessoas com fome, não é? Temos 50% da população do mundo tem 2,5 dólares por dia ou menos. Isto são dados do Banco Mundial, e 80% da população do mundo vive com menos de 10 dólares por dia. Não é? Portanto, esta é a realidade do nosso mundo, em que os recursos, como digo, eles existem, não é? Mas são cada vez mais difíceis de explorar. Há uns gráficos muito interessantes de um relatório que vos recomendo, da McKinsey, Resource Revolution, que... mostra que durante o século XX houve um decrescimento do preço das commodities. Eles tiveram um cabaz de 30 commodities, em que incluía alimentares e não alimentares, portanto, desde a energia, portanto, carvão, petróleo, gás natural, cobre, ferro, estanho, zinco, depois trigo, milho, enfim, óleos, e 30, e o preço deste conjunto desceu. Apesar de ter havido, durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial aumentou, mas que é uma tendência de descida durante todo o século XX. E porquê é que isso se conseguiu? Bom, conseguiu-se essencialmente porque os métodos de produção foram melhorando, maior eficiência nessa produção, e, portanto, foi possível baixar os preços. Portanto, foi um período notável. Mas a partir de... pouco depois do início deste século, os preços dispararam, sem razão aparente, não é? Não houve nenhuma guerra, mas porquê? Bom, porque agora temos países, enfim, gigantes, sentados à mesa, e, evidentemente, com as mesmas aspirações de desenvolvimento que nós temos, não é? Portanto, é realmente um mundo em transformação muito, muito acelerada e, portanto, penso que as questões ambientais são realmente muito importantes e o do desenvolvimento sustentável, que, como foi dito, envolve as três componentes, a componente social, a componente económica e a componente ambiental. Para terminar, em relação à questão de... Eu penso que respondi a todas as questões, mas a questão dos dados também, não é? Dos dados, quer dizer, reparem, eu vou-vos contar uma coisa que se passou num projeto sobre alterações climáticas que eu coordenei, que foi publicado em 2002, e depois o projeto SIAM, e depois em 2006. Nós tivemos inicialmente imensa dificuldade em obter dados de clima sobre Portugal, não é? Porque o Instituto de Meteorologia pediam-nos valores muito, muito elevados, não é? E, embora aquilo fosse um projeto de investigação, não é? Mas depois, enfim, a maneira de resolver o problema foi integrar o Instituto de Meteorologia dentro do grupo de trabalho. E lá se conseguiu, mas quer dizer, portanto, de facto, pode ser de facto um impedimento, é? Ou uma dificuldade acrescida, os dados, enfim, serem caros, ou, e a forma como está redigido, enfim, dá saída a que os dados, enfim, porque trabalhados, bom, enfim, trabalhados. Em relação, ainda voltando à questão das alterações climáticas, reparem, é uma problemática muito, muito complexa, porque a energia é fundamental, a energia barata é crucial para o desenvolvimento económico de um país e, portanto, isto dentro do modelo que temos, não é? Dentro do modelo que temos, não é? Porque também podemos imaginar que as crises vão nos fazer alterar o modelo que temos, não é? Mas, enfim, isso já é outro domínio. Mas dentro do modelo que temos, o modelo que temos está baseado num consumo intensivo de energia, não é? Um consumo intensivo de energia, e que, se consultarmos, por exemplo, os relatórios da Agência Internacional de Energia, o crescimento do consumo de energia global e per capita está a aumentar muito. Onde é que está a energia para tudo isto? Bom, por exemplo, na Europa é possível nós termos, quer dizer, praticamente deixarmos de depender dos combustíveis fósseis e termos energias renováveis. Isso é possível, mas é um investimento enorme. É um investimento muito grande e, portanto, enfim, tudo isso implica investimento e opções, não é? Portanto, mas, realmente, em relação às alterações climáticas, Portugal é um país vulnerável. A nossa costa, como foi dito, a questão da subida do nível médio do mar a longo prazo, penso que é das mais graves, mas Portugal também tem o problema das secas mais frequentes, mas a subida do nível médio do mar é de facto, uma preocupação que grande. O nível médio do mar subiu 15 centímetros na nossa costa no século passado, século XX. Isto corresponde a 1,5 milímetros por ano, uma média, um valor médio. Neste momento está a subir a 3 milímetros por ano, ou seja, isto são dados internacionais, porque hoje é medido por satélite, mas também são dados do Maregrafo de Cascais, que é um maregrafo de referência, uma estação de referência que nós temos em Portugal, e que é muito boa. Pensa-se que vai haver uma aceleração desta subida. Portanto, podemos acabar o século com subidas da ordem de 60, 80 até 1 metro. Evidentemente que há países que são mais vulneráveis do que nós, não é? Mas nós somos bastante, bastante vulneráveis. Não sei se respondi a todas as questões, mas...
Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui falar um pouco connosco. E em nome da Comissão, os meus agradecimentos. Muito obrigado.